Muito bem, Shana Tová, Metuká, Baruch Hashem, estamos chegando para um novo contrato. Em Rosh Hashanah, nós vamos renovar o contrato, com certeza, com muitas brachot, muita saúde, só coisas boas para todos. E para isso, algumas dicas. Como nós podemos garantir um bom julgamento, um bom contrato neste Rosh Hashanah? Aquele momento emocionante, onde nós abrimos a arca e pedimos Avinu Malkeinu, nós temos 24 pedidos do fundo do coração para que nosso Pai, nosso Rei, mas primeiro nosso Pai, possa atender aqueles pedidos que nem sempre nós sabemos que nós queremos, que nós precisamos. E Hashem, Ele quer dar para nós. Mas tem uma frase que chama a atenção. Avinu Malkeinu, Kotveinu Besefer Zchuyot. Nosso Pai, nosso Rei, nos inscreva no livro dos méritos. Esse pedido é muito curioso. O que significa isso? Nos inscreva no livro dos méritos? Das duas, uma. Ou nós merecemos estar nesse livro, não precisamos pedir para Hashem, ou nós não merecemos, Chas v'Shalom, Deus nos livre. E o que adianta você pedir? Vamos colocar isso em contexto. Imagina que você chega num juiz, num tribunal, aqui do mundo, terrestre, e você fala, Vossa Excelência, seguinte, para que a gente perder tempo agora fazendo julgamento, tentando ver as coisas? Esquece tudo, me escreve aí que eu sou inocente, absolvido, pronto, está resolvido. Está tudo resolvido. Muito estranho esse pedido. O que está por trás dessa frase formulada por Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva que formulou nossos pedidos e resumiu no Avinu Malkeinu, Kotveinu Besefer Zchuyot, nos escreva no livro dos méritos. Só que a explicação é linda. Vamos lembrar, nós falamos Avinu Malkeinu, tá certo que Hashem é nosso Melech, é nosso rei, nós estamos coroando ele como rei em Rosh Hashanah, mas antes de tudo ele é Avinu, o nosso pai. E o pai, ele envia os seus filhos para uma missão arriscada, que é a nossa vida aqui na Terra, porque ele confia em nós. E ele sabe que nós podemos fazer a diferença. Nós estamos aqui numa missão nobre, uma missão única, uma missão de paz, uma missão de luz, uma missão de trazer a presença de Deus para esse mundo físico. E sabe o quê? De tão importante que nós somos, nem mesmo os anjos têm poder de interferir no nosso julgamento. E sabe o quê? Nem mesmo Deus. Isso mesmo. Não é Deus que nos julga. Então, quem é que nos julga? Nós mesmos. Este é um conhecimento compartilhado pelo Baal Shem Tov, que pode mudar a nossa vida e entender como que funciona o julgamento divino. O verdadeiro juiz sou eu mesmo. Está escrito na ética dos pais, na Mishnah, Akivaya ben Mehalel Omer. Estakel beshloshad varim. Olhe para três coisas. Ve'ei natá balede haverá. E com isso você não vai chegar a falhar. Três coisas. Da me'ain bata. Saiba da onde você veio. Qual que é o início do ser humano? Como que ele traz lá no Pirkei Avot. Todos começamos de uma gota. O Le'ana Tauler, e para onde nós vamos? Qual que é o final de todo ser humano? Voltar para o pó. Se você pensar de onde você veio, para onde você vai, o Lifnei Mi Atatid Liten Din Vechesbon, e perante quem você dará o veredito e o julgamento. Prestaram atenção? O veredito e o julgamento. Que estranha essa frase. Já está escrito julgamento e é o veredito. Primeiro tem o julgamento, depois tem o veredito, não o veredito depois do julgamento. Diz o Baal Shem Tov, o Rav Nachman Breslav, que era neto, trouxe esse ensinamento incrível do Baal Shem Tov. Assim que funciona o julgamento divino, ele vem depois do veredito. E quem dá o veredito? Nós mesmos. A famosa história do rei Davi. O rei Davi, ele vê uma mulher chamada Batsheva, uma mulher casada. E ele envia para a guerra, para o fronte da guerra, Uriah, o seu marido. Uma história complexa, uma história não fácil de entender, que não podemos entender de uma leitura superficial, como diz o Talmud. Quem acha que Davi pecou, ele está bem enganado, ele não entendeu ainda como que funciona a história, como que funciona um tzadik, mas não é o tema de hoje. O tema é o seguinte, que Davi HaMelech, o Davi HaMelech, ele falhou. Pelo menos ele foi mal interpretado, na melhor das explicações. O fato é que ele falhou. O profeta Natan, ele chega e pede para conversar a sós com Davi HaMelech. Davi HaMelech, ele não sabe do que se trata. E o Natan, o profeta, diz: Vossa Excelência, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Aqui em Jerusalém acabou de acontecer uma história. Tem um homem que ele é milionário. E do lado dele tem um vizinho, um homem muito pobre. E esse homem pobre, a única coisa que ele tem é uma ovelhinha. A única coisa que ele tem. Uma vez, esse homem pobre, ele veio se hospedar na casa do rico. E o rico, ele forçou o pobre a entregar a sua única ovelhinha para fazer, para preparar o jantar. Ele matou, abateu a única ovelhinha que aquele homem pobre tinha. Ele tinha lá um rebanho, ele tinha tudo o que ele queria, mas ele pegou a única ovelhinha daquele homem pobre. Qual que é o veredito desse homem? Pergunta o profeta para o Davi HaMelech. Diz Davi HaMelech, pena de morte, o que, que é isso? Ele tem tudo. E ele vai lá e pega a única ovelhinha daquele homem pobre, ele tem que pagar 4 vezes o valor. Diz sabiamente o profeta Natan, Vossa Excelência, você é o homem. Uriah tinha uma única mulher. Você é o rei. Pelo menos naquela época, você poderia casar com inúmeras mulheres. Você tem toda a riqueza, todo o poder, as condições. E você pegou aquela única mulher de Uriah. Davi HaMelech, para o seu crédito, ele escuta, entende e, sem vergonha, diz: Hatat, eu pequei, eu falhei. A grandeza do rei Davi foi reconhecer o erro imediatamente. E, desde então, ele não parou de fazer tshuva e se arrepender dessa falha. Mas o ponto dessa história, não quero comentar agora essa história do rei Davi, isso aqui dá para fazer um curso inteiro. O ponto aqui é o seguinte. Quem deu o veredito sobre rei Davi? Ele mesmo. Quem dá o veredito de cada um de nós em Rosh Hashanah? Nós mesmos. Como funciona? Hashem, ele coloca na nossa frente uma situação parecida com a nossa, só que nós não estamos cientes que isso está trazendo o meu próprio julgamento. E julgar o outro é fácil. Diz do Baal Shem Tov, se você julgar o outro, saiba que no final das contas você está julgando a si mesmo. Se nós queremos ter um bom julgamento em Rosh Hashanah, o que nós precisamos fazer? Julgar favoravelmente. Em Elul, nós somos o juiz. Em Tishrei, em Rosh Hashanah, Deus vai nos julgar de acordo como nós julgamos antes de Rosh Hashanah. E este é o grande pedido que nós fazemos no Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu Kotfeinu Beseferus Chiyot. Deus nos escreva no livro dos méritos. Nos ajude a que nós possamos dar méritos para os outros e julgar todo mundo favoravelmente. É muito bonito, mas na prática, como que eu julgo favoravelmente o outro que me fez aquilo, aquela pessoa? Quando eu estou com raiva, é difícil. Como que eu consigo realmente julgar o outro favoravelmente? Todos nós somos um pouquinho ou muito narcisistas. Nós temos amor próprio. O que diz a Torá? Verhafta lereacha kamocha. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que nós nos amamos, devemos amar o próximo. E por isso também, que para eu amar o próximo, eu preciso me amar, eu preciso estar bem comigo mesmo. Mas não é o tema de hoje. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Como que funciona? Todo mundo consegue se amar da seguinte forma. Imagina que você fez algo de errado. Você entrou em casa e gritou com a sua esposa. Fez algo muito errado. Primeiro passo é você se sente mal e se corrói por dentro. Você tem um ódio de si mesmo. Como que eu fiz uma coisa dessas? Como que eu não parei e pensei? Segundo passo, o que a pessoa faz? Não, tá certo que eu não deveria ter gritado. Ela não fez nada de errado. Mas ela não sabe o que eu estou passando. Sabe que dia pesado, dia estressante eu tive? Eu gritei porque finalmente encontrei alguém que eu posso descontar. Mas ela tem que entender também que eu não fiz isso por mal. E, de repente, o terceiro nível, eu me torno a vítima. Eu começo a ficar chateado. Como que ela não entendeu que eu preciso de atenção, preciso de carinho? Em vez dela ficar chateada comigo, ela tem que ter pena de mim. Então, você vê que no começo você se odeia por ter feito a coisa errada, depois você justifica e depois você vira a vítima. Eu consigo facilmente fazer isso comigo. Esse é o processo do amor próprio. Diz Rabi Akiva, você consegue fazer isso para si mesmo? Você tem esse amor próprio? Faça esse amor mesmo, exatamente o mesmo, com o próximo. Primeiro passo, você vê que ele fez uma coisa errada e tem aquele ódio. Entendo, normal. Você ficou com raiva. Segundo passo, comece a encontrar uma justificativa para explicar por que ele fez isso. Ele não fez isso de propósito. Ele não tinha intenção de te machucar. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo, em vez de você ficar com raiva, tenha pena e procure ajudar. Como que eu posso, então, ter um bom julgamento se eu souber fazer bons julgamentos? Hashem coloca na nossa frente situações análogas à nossa. E nós somos o juiz. Isso é muito importante. Lembrar que nós somos os que vão dar o veredito para o nosso próprio destino. Eu gostaria de acabar com uma história recente que aconteceu em Israel e coloca tudo isso em perspectiva. Faz 2 anos. David e Tamar Scheinberg, eles estavam prontos para casar, já tinham data marcada. Ia ser um pouquinho antes de Pessach de 2020. Um pequeno detalhe. Começou a pandemia e em Israel já estavam fechando todos os salões de festa, já não estavam mais permitindo festas e eles ficaram desesperados, que eles não queriam... Ninguém sabia que ia demorar tanto tempo, mas eles não queriam atrasar o casamento por 2 meses, que era o que todo mundo imaginava que ia acontecer, e eles anteciparam o casamento para logo depois de Purim casarem. Mas logo depois de Purim já tinham restrições, só era permitido 50 pessoas numa festa. Não tinha começado ainda as máscaras, tinha a restrição de 50 pessoas por festa. Então eles decidiram, seja o que Hashem quiser, vamos casar só a família, mas não vamos atrasar esse casamento. Fizeram tudo certinho, tudo bonitinho, estava muito alegre, íntimo, a família. De repente, o cunhado do noivo avisa: desce, por favor, que a polícia está te chamando. O noivo desce junto com a noiva, e de repente tem um monte de viaturas de polícia, e eles estão gritando, estão reclamando: o que vocês estão fazendo aqui? É, proibido. Vai todo mundo para casa, foram no microfone, começaram a fazer um escândalo. E os noivos tentaram explicar, eles não queriam escutar. Israelense, quando quer, Ele sabe ser grosso e não tinha conversa. Eles queriam explicar, mas a gente está seguindo as regras, está tudo certo. Não! E prenderam, não fisicamente, mas não deixaram. Dois da noite tinham que ficar lá na rua, do lado da viatura, naquele frio de Jerusalém. Todo mundo foi embora. E eles morrendo de frio lá, queriam pegar um casaco também, não podia subir, até que alguém trouxe um casaco para eles. Até que depois de uma hora e meia eles liberaram e não tinha mais minyan. A comida toda sobrou lá e não tinha minyan para eles fazerem um shabbat brachot. Uma situação bastante complicada. Passou 6 meses. Era uma sexta-feira entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. David, ele recebe um telefonema do seu pai. O pai, ele conta que um jovem ligou para ele e com uma voz muito trêmula confessou: fui eu que chamei a polícia para o casamento do seu filho. A verdade é que eu estava tão desesperado com a situação. Eu escutei música, eu nem me dei o trabalho para ver quantas pessoas tinham, não tinham. Eu escutei música, estava muito preocupado que o Covid ia se espalhar. E eu chamei a polícia para averiguar o que estava acontecendo. Eu não sabia que ia acontecer todo esse caos. Eu quero pedir 1000 desculpas, por favor, fale com seu filho para ele me desculpar. E o pai falou: mas por que você está ligando só agora? Ele falou: eu vou te falar a verdade. É porque eu já tenho 24 anos e já estou há um tempo tentando arrumar um shidduch, um casamento. E sempre tinha várias propostas, mas desde que eu fiz aquilo, nunca mais eu recebi nenhuma proposta. Eu tenho certeza que é devido à coisa errada que eu fiz. E agora, perto de Yom Kippur, eu queria pedir desculpas. Por favor, pede para ele me perdoar. O pai liga para o filho. E naquele momento, tudo volta. Imagina só a cena. Tudo volta para aquele casal. O sonho da vida deles, um casamento lindo, já foi reduzido para só a família. E, de repente, nem isso. E estragaram o dia mais feliz da vida deles. Não é fácil perdoar. E David e Tamara, eles não conseguem. Não conseguem perdoar. Entra o Shabbat. David, ele vai para a sinagoga. Ele vê Yedid Nefesh Avarachamá. Aquela frase que nós dissemos, que nosso pai é um pai que tem compaixão. E, de repente, ele para e reflete. Só um minutinho. Não foi ele que fez, foi Deus que permitiu. Ele escolheu, ele vai pagar por isso, mas foi Deus que permitiu. Então, se Deus, ele é um pai que ele ama, é um pai que tem compaixão, é um pai que quer o nosso melhor, com certeza isso é para o nosso bem. Era para acontecer. Eu vou perdoar. Acabou o Shabbat. Ele liga para o pai e falou: por favor, pode ligar para aquele jovem e falar que nós perdoamos de todo o coração. Chegou Yom Kippur, acabou Yom Kippur, tem um costume de, logo depois, começar a construção da Sukkah, a próxima festa. Então, era o dia seguinte de Yom Kippur. Estava escurecendo, o David estava lá construindo a sua Sukkah, e, de repente, chega um parente e fala: corre, corre para o hospital. Sua esposa se envolveu num acidente de trânsito gravíssimo. Vai para o hospital. Ele sai correndo, desesperado pela saúde dela. E tinha mais um detalhe que ninguém sabia, que ela estava grávida. Ele entra no pronto-socorro e ele vê a sua esposa sentada numa cadeira, um pouco assustada, mas inteira. Ela está bem. E o médico se aproxima do David e diz: vocês têm anjos. Anjos, malachim, muito especiais, cuidando de vocês. Se você visse como que foi o acidente, 3 carros, o airbag, ele deveria ir direto na barriga dela. Não tinha chance do feto sobreviver. Mas os anjos cuidaram. O airbag, por incrível que pareça, não abriu, não funcionou. E, de repente, eles respiraram fundos. E tudo voltou em um agradecimento muito forte para Hashem. Eles entenderam que eles precisavam de um mérito muito grande, julgando o outro para o bem. Hashem fez tudo aquilo acontecer, fez toda aquela bagunça, algo muito grave acontecer, para que eles pudessem perdoar. E na hora que eles perdoaram, isso foi um mérito, que o veredito deles também foi perdoado. E eles puderam salvar a vida deles, a vida do bebê. Amigos, estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, Yom Kippur, e nós todos queremos um bom veredito. Nós somos os nossos próprios juízes. Esse é o momento, faltam poucos dias para Rosh Hashanah, esse é o momento de procurar alguém que talvez a gente não julgou favoravelmente. Vamos julgar para o bem. Se você não quer fazer isso pela pessoa, faça por si mesmo. Porque nós somos os juízes do nosso próprio veredito. E tenho certeza absoluta que todos nós vamos julgar para o bem, Hashem vai nos julgar para o bem, que possamos ter Shana Tová Umetuká, um ano muito bom, um ano muito doce, com todas as brachot, com muita saúde e somente coisas boas para nós e todos os nossos familiares e toda a humanidade. Shana Tová Umetuká.